Oi, gente, eu sou Patrícia Moraes, escritora e proprietária da Cartes Editora, e hoje eu vou ter o imenso prazer de conversar com o autor Micael Amaral, lá de Jaú, São Paulo. Micael, que acabou de lançar o seu primeiro livro, o livro de Jairo, esse lindão aqui, olha que coisa linda. E ele vai contar agora um pouquinho pra gente como foi viver esse sonho da publicação do seu primeiro livro. Seja muito bem-vindo, Micael, é um prazer imenso poder conversar com você.
Olá, Patrícia. Para mim é um prazer, né, estar aqui com você para fazer essa entrevista e sinto-me muito privilegiado de fazer parte desse time de escritores, dessa editora. E tenho muito que agradecer por vocês acreditarem no meu trabalho.
Micael, para a gente começar em grande estilo, você poderia contar para a gente aí um pouquinho sobre a história do livro de Jairo?
Então, Patrícia, o livro de Jairo é uma história de ficção ambientada na revolta da vacina, que foi um motim popular que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904. Então, a história, ela já se inicia com o pai do protagonista, o Diogo, participando do motim, participando da revolta. Acontece que ele é preso e deportado ao Acre. Anos depois, o seu filho Jairo também vai sofrer um grande embate com as vacinas, mas será por uma questão religiosa.
Qual foi a sensação de ter o seu primeiro livro em mãos? Como é que foi isso?
Patrícia, eu fiquei muito satisfeito com o trabalho da editora. Quando eu recebi o livro em casa, eu fiquei assim admirado com o excelente trabalho executado, principalmente pelo ilustrador, que através do seu desenho conseguiu assim transmitir o sentimento dos personagens, né? Aqui a gente vê o Jairo, ele com uma expressão preocupada, e Cíntia com uma expressão de uma pessoa que está muito decepcionada. Então eu achei que o ilustrador foi muito feliz, né, na forma da qual ele realizou esse trabalho artístico, que ficou muito bonito mesmo, né? Todas as pessoas que adquiriram o livro, elas, além do enredo, da história, elas comentam muito sobre a capa, que ficou muito bonita mesmo.
Quanto tempo você levou para concluir esse texto?
Esse livro eu levei uns 3 anos para concluir, porque durante o tempo que eu estava escrevendo, eu também estava escrevendo outros contos e criando outros romances, né? E além disso, eu precisei fazer algumas pesquisas em documentos científicos para que eu pudesse entender o que realmente aconteceu naquela época, né? Na época da revolta, no ano de 1904. Então foi assim, um ano praticamente foi só pesquisa para que eu pudesse entender tudo o que ocorreu naquela época e também alguns acontecimentos do final do século XIX. Então foi muita pesquisa, né, para que eu pudesse inserir a minha ficção. Então foi assim um pouco demorado por causa disso. Então essa coisa minha de querer fazer várias coisas, mil coisas ao mesmo tempo, então acabou atrasando um pouco, né? Mas o lado bom de tudo isso é que um dos contos dos quais eu escrevi foi classificado num concurso literário em nível nacional. E foi esses frutos que eu acabei colhendo, né? Mas se eu tivesse focado, acho que só no livro, talvez eu teria terminado menos tempo. Mas eu não me preocupo muito com essa questão de tempo, né? Eu gosto de fazer um trabalho e fazer ele muito bem feito. E gosto de fazer vários trabalhos, escrever vários romances, escrever muitos contos, né? Esse que é o meu gosto. Eu gosto muito de escrever. Então não importa o tempo que eu vou levar para concluir o trabalho ou não, desde que ele fique muito bem feito.
Você sentiu, desde que concluiu esse texto, que ele iria agradar ou, no fundo, bateu assim uma certa insegurança?
Então, meu livro, eu não tinha dúvida alguma que ele seria muito bem aceito, né? Entre os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo no hospital, né? Trabalho no hospital que, além de graduando em letras, escritor, Eu também sou profissional da área da saúde, eu sou técnico de enfermagem. E durante o processo de criação do livro, eu comentei muito com os meus amigos, né, e todos que eu conversava, eles diziam que realmente a temática era interessante, né, e tudo, né? O meu receio era assim concernente às outras pessoas que não são da área da saúde. Como elas iriam receber pessoas que não me conhecem, pessoas que não são próximas a mim. E aí eu fiquei meio receoso e fiquei meio na dúvida se eu publicaria ele ou se eu publicaria um outro livro. Eu tenho outras coisas escritas, outros livros. Mas daí eu criei um pouco de coragem e falei, vou publicar. Porque é assim, um assunto um pouco polêmico, porque trata a questão de religião. Mas eu fiquei feliz com o resultado, porque positivamente acabou chamando a atenção da imprensa local, né? E eu dei entrevista para vários veículos de comunicação daqui da minha cidade, da cidade de Jaú, né? Para falar a respeito da temática do livro. Que trata a respeito da revolta da vacina, né? E toda essa apreensão minha, ela caiu por terra, depois que foi um alívio ter publicado, foi um alívio eu ter feito o lançamento dele no Espaço União, no Shopping Center, aqui na cidade de Jaú, né? E teve a presença de vários amigos, né, do hospital, presença de vários médicos também, que estiveram presentes lá para prestigiar o lançamento do meu livro e também de pessoas desconhecidas que foram no lançamento e adquiriram um livro, né? Eu autografei vários livros lá. E graças a Deus, né, foi um alívio para mim, né, ter publicado, porque creio que todo mundo que escreve, todo escritor, ele tem algo a dizer. Às vezes tem algo que está assim, entalado na garganta e precisa falar. E o escritor, geralmente, ele faz isso, ele abre a tua voz através da literatura. Né? Então, para mim, foi um alívio, me sinto aliviado depois de ter publicado o livro.
O que você tem feito para conquistar novos leitores?
Então, para atrair novos leitores, além das contas que eu mantenho no Facebook e no Instagram, eu também tenho por hábito de abordar as pessoas. Eu falo com elas sobre a temática do meu livro e sempre digo, né, para cada uma delas, olha, eu terei o maior prazer de ter você como leitor, né, porque nós sabemos que todo escritor precisa de leitores, isso é óbvio. Além disso, eu também tenho por hábito, né, e comentar com as pessoas algo que eu conversei com os presentes lá no lançamento do meu livro. Eu digo que o que aconteceu lá no ano de 1904, infelizmente hoje em dia também acontece. É óbvio que de uma forma assim, mais intimista, mas acontece. A gente sabe que infelizmente existem muitos movimentos antivacinas espalhados pela internet. Isso é muito triste e é muito preocupante. Eu acredito que talvez haja uma pequena despreocupação concernente ao tema de algumas pessoas, né? Algumas pessoas talvez tenham assim uma pequena despreocupação pelo simples fato de não terem presenciado a mortandade de centenas de pessoas. As pessoas da minha geração, dos anos 80, viram centenas e centenas de pessoas morrendo de febre amarela, varíola e etc. Mas o que eu percebo quando eu falo sobre a temática do livro, eu andei notando que está crescendo o interesse das pessoas com o tema, principalmente depois que a TV noticiou sobre o ministro lá da Itália, que ele era antivacina, e ele acabou sendo hospitalizado por conta de catapora. É um tema atual, é um tema que precisa ser muito debatido. E eu percebo que está crescendo o número de pessoas que estão preocupadas com essa temática e querem reverter esse quadro, querem acabar né, com essas notícias falsas que andam rodando nas redes sociais falando das vacinas.
E o Mikael Leitor, qual o gênero que mais te agrada?
Falando sobre o gênero que mais me agrada, é ficção. Eu leio muito Edgar Allan Poe, Stephen King, e também sou apaixonado pelos clássicos da nossa literatura brasileira, como Machado de Assis. E, ultimamente, nós criamos aqui na nossa cidade um clube de leitura, juntamente com o diretor do nosso museu principal, e nós decidimos assim, dar uma ênfase a literatura local, porque tem a nossa cidade também, e mesmo até entre os membros do nosso clube, há vários escritores, né? Então, nós decidimos dar uma ênfase à literatura local e expandindo para a literatura brasileira, né? E eu, particularmente, eu terei como meta, no próximo ano, dar um cuidado maior nas minhas leituras com a literatura brasileira, principalmente a literatura brasileira contemporânea.
Quem quiser adquirir o seu livro autografado diretamente com você, ou te fazer algum convite para algum evento literário, como é que faz? Como é que as pessoas te acham?
Para todos aqueles que desejam entrar em contato comigo para obter um livro autografado, ou para fazer algum convite para algum evento literário, ou até mesmo para bater um papo sobre literatura, eu estou no Facebook. A minha página de escritor está como Mikael Amaral, traço escritor. A minha página no Facebook. E também estou no Instagram. E eu terei o maior prazer em atendê-los.
Mikael, foi um imenso prazer receber você. Desejo muito sucesso para você, para sua obra, para seus trabalhos futuros. Muito obrigada por fazer parte aí do time maravilhoso de autores da Katzen. E foi realmente um imenso prazer.
Eu gostaria de deixar registrado aqui os meus agradecimentos a você, Patrícia, por ter me convidado para essa entrevista. E com certeza é muito importante para a divulgação do meu trabalho, do meu livro. E gostaria de agradecer também a toda a equipe da editora Katzen por essa produção maravilhosa que fizeram do meu livro, que ficou muito bonito. Agradeço também a Mona, no Espaço União, que cedeu o espaço, né, para que eu pudesse estar fazendo o lançamento do meu livro lá. Agradecer as pessoas que estiveram presentes. Agradecer também as pessoas que quiseram estar presentes, mas infelizmente não puderam estar. E agradecer também a todas as pessoas que adquiriram os meus livros, os meus leitores, e eu sempre digo que sem o apoio de vocês, acredito que tudo seria mais difícil. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigado a todos.
Esse foi mais um vídeo para o meu canal, o canal da Katzen Editora, a minha editora do coração. Quem quiser conhecer mais sobre a Katzen, é só acessar a nossa página. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e comentar. E se inscrever também no canal, tá bom? Até o próximo vídeo!